Bezrat Hashem, a gente está no Daf Gimel Amud Aleph, 9 linhas de cima para baixo no começo do Daf. Nós vimos ontem a primeira Mishnah da nossa Masechet, que abre dizendo: Dinei Mamonot Beshloshá, as questões monetárias vão ser tratadas num tribunal de 3 juízes. Zeilot Vachabalot Beshloshá, os roubos e as agressões também vão ser julgados num tribunal formado por 3 juízes. A Gemara levanta então a questão que a princípio temos aqui uma redundância. Já falamos que as questões monetárias devem ser tratadas no Beidin de 3. Isso já engloba todas as questões monetárias. Por que a Mishnah volta e diz que as questões dos roubos e agressões devem ser tratadas no Beidin de 3? Ontem vimos a resposta do Rava. O Rava diz que a Mishnah, ela vem excluir certas questões monetárias. Então a Mishnah diz, as questões monetárias que vão ser tratadas no Beidin de 3 são somente as questões de roubos ou agressões. Já as questões ligadas a empréstimos, estas não precisam ser tratadas no tribunal de 3 Munchim. Porque geralmente quando a gente diz no tribunal de 3, são 3 Munchim, 3 juízes que eles são considerados Munchim, que eles receberam autoridade e têm a linhagem até Moshe Rabbeinu. Nas questões dos empréstimos, a gente facilita o sistema para as pessoas continuarem a emprestar, e por isso a gente diz que precisamos de 3, mas não precisam ser 3 Munchim, e por isso eles são exclusos das leis da nossa Mishnah. Falou o Rava que, segundo a lei da Torá, na verdade, precisaríamos 3 juízes Munchim também para as questões dos empréstimos. Mas os sábios instituíram, facilitando o sistema dos empréstimos, para que sejam 3 juízes que não são Munchim. Até aqui a opinião de Rava que vimos ontem. Rav Acha Brei de Rav Ika Amar, o Rav Acha Brei de Rav Ika é uma segunda opinião que diz: Midioraita Had Namikasher. Não. Segundo as leis da Torá, nas questões de empréstimos, bastaria um só juiz. Shenemar, como diz o Pastor Betzedek, Tishpotamitecha. Você vai julgar o seu companheiro com justiça. Você vai julgar, no singular, um juiz basta. Então, segundo as leis originais da Torá, com relação aos empréstimos, bastaria um juiz. Ela, Mishum, Yoshvei, Keranot. Mas os sábios vieram e instituíram que precisamos de 3 juízes. Eles não precisam ser Munchim, mas precisamos de 3. Por que os sábios instituem isso? Para que não venham a julgar pessoas que são inadequadas a isso. Às vezes as pessoas vão falar, já que pode ser um só juiz, então vamos pegar alguém da rua e falar para ele julgar entre nós. Então, para não chegar a uma situação dessa, os sábios instituíram que precisamos de 3 juízes. Pergunta a Gamarra, Bitlata, Milo, Avio, Shvekenot. Mesmo que precisamos de 3 juízes, também pode-se pegar um dos 3, uma das pessoas, vai ser uma pessoa inadequada. Fala a Gamarra, não. Yefshad, Dereit, Beuchad, Degamir. Uma vez que os sábios instituíram que precisamos de 3 pessoas, com certeza, um dos 3 provavelmente vai ser alguém adequado para ser um juiz. E por isso, segundo as leis da Torá, bastaria uma só pessoa. Vêm os sábios e instituem que precisamos de 3 juízes com relação aos empréstimos, mas eles não precisam ser Munchim. Era da Tata U, Lei Shalmu. Segundo que você diz, que os sábios deram autorização para uma pessoa que não é Munchim também fazer o julgamento, então, se eles erram o julgamento, eles não deveriam pagar, uma vez que eles receberam autorização para julgar. E nós sabemos que a Mishnah diz, mais para frente, que uma pessoa que é Munchê, ele não precisa pagar se ele erra, mas uma pessoa que não é Munchê, ele deve pagar. Se a gente vai isentar eles do pagamento, isso vai causar que justamente pessoas inadequadas vão querer julgar. Então, por um lado, a gente quer que sejam 3 juízes para que não venha uma pessoa adequada, e a gente também diz que se eles erram no julgamento, eles vão ter que arcar com as consequências, e isso também vai evitar de virem pessoas inadequadas. Então, também a opinião de Rava, que vimos ontem, e também a opinião de Rav Acha ben Ravika, que a gente está vendo agora, os dois sustentam que a conclusão é que, para os julgamentos dos empréstimos, precisamos de três juízes e eles não precisam ser munchim. Pergunta Mara Maika ben Rava Ravacha Brei de Ravika. Será que existe alguma diferença na lei segundo essas duas opiniões? Fala Mara assim. E Kabenayu Damar Shmuel. A diferença vai ser com relação ao que diz o Shmuel. Shnaim Shadano Dinem Din. Ela Shinkeru Bedin Khatsuf. O Shmuel nos ensina que duas pessoas que se juntam e fazem um julgamento com relação às leis monetárias, com relação às leis de empréstimos, eles fizeram uma transgressão, porque os sábios fixaram que devem ser três juízes. Mas o que se eles fixaram um veredito, o veredito é válido. Le Rava, lei de Shmuel. O Rava discute com essa lei que diz o Shmuel, porque o Rava diz que a lei da Torá é que precisamos de três munchim. Os sábios facilitaram, dizendo que não precisam de ser munchim, mas tem que ser três. Isto continua como que a Torá fixou. Logo, se duas pessoas fazem o julgamento, o veredito deles não tem nenhuma validade. Já segundo a opinião de Ravacha ben Ravika, já que segundo a lei da Torá bastaria um só juiz, e os sábios que instituíram que precisamos de três, se a pessoa transgride a palavra dos sábios, faz com dois. Se ele já fez isso, o veredito é válido. E essa vai ser a diferença entre as duas opiniões. A Mishnah vai continuar analisando a lista da nossa Mishnah. Nezek vekatzi nezek. Pergunta como é Nezek hainu chabalotam. A Mishnah disse que os julgamentos com relação ao Nezek, se o animal da pessoa causa, ou a pessoa acaba causando um prejuízo para o outro, ele tem que pagar pelo prejuízo. Pergunta agora, a gente já falou que os roubos e as agressões vão ser julgados num tribunal de três pessoas. Quando a pessoa agride o outro, ele tem que pagar uma série de coisas, e uma das coisas é o prejuízo que ele causou. Então a gente já falou que o Nezek, o pagamento do prejuízo, deve ser num tribunal de três. Responde a Gmará, Mishum de Kabai, Limit, Nachatzi, Nezek, Tananam, Nezek, Shalem. Realmente, não precisa, essa palavra não precisaria ser citada, mas já que a Mishnah continua dizendo uma outra lei, a Mishnah continua dizendo que também o Hatzi Nezek, no caso que a pessoa paga somente metade do prejuízo, existem certos casos que a pessoa paga metade do prejuízo causado, também isso é aos cuidados do tribunal de três pessoas. Então a Mishnah fala o prejuízo e o meio prejuízo, o Nezek e o Hatzi Nezek. Pergunta agora, Hatzi Nezek, Nami, Hainu Chabalot. Mas mesmo quando a pessoa paga meio prejuízo, como no caso de um boi, que da primeira vez que ele prejudica, então o pagamento é de meio, metade do prejuízo, também isso, na verdade, é um pagamento pelo prejuízo causado. Então, também isso já está incluso na palavra Chabalot, que inclui o pagamento do prejuízo causado. Responde a Gemara, Tane Mamona e Katane Knasa. Existem dois tipos de um pagamento monetário. Existe a pessoa que causou um prejuízo e ele está pagando para cobrir o prejuízo que ele causou para o outro. E existem alguns casos que a pessoa paga não para cobrir um prejuízo, um dinheiro que o outro perdeu. E sim, ele está a Torá, dá uma multa, uma taxa que ele tem que pagar como um castigo pelo que ele fez. Então, o Nezek, quando a pessoa paga, se a pessoa paga todo o prejuízo, então isso é mamona. Ele está pagando o dinheiro, o prejuízo que ele causou para o outro. Já quando a pessoa paga metade do prejuízo, na verdade ele não causou um prejuízo, ou ele não é responsável pelo prejuízo que ele causou para o outro, ele não teria que pagar, mas a Torá põe sobre ele uma certa multa para ele ser mais cuidadoso. Então a Torá fala que a pessoa vai pagar uma taxa de metade do prejuízo causado, não porque ele tem a obrigação de arcar com o prejuízo do outro, porque ele não é culpado, mas para ele ser mais cuidadoso na próxima vez. Isso é chamado de knasa, certas multas que a Torá instituiu. Então, fala a Torá, fala a Gemara, que existe o Nezek, que é o pagamento do prejuízo, existe Hatzi Nezek, que é um pagamento um pouco diferente. Então, já que a Torá quer citar esse segundo pagamento, a Torá falou Nezik e Hatzinezik. A Gemara questiona: Hani Halemandamar Palganizka Knasa? Realmente existe uma opinião que explica que quando a Torá diz, por exemplo, que uma pessoa cujo animal prejudicou o outro pela primeira vez deve pagar somente metade do prejuízo causado, isso é realmente considerado knasa. Essa opinião sustenta que isso é considerado realmente uma multa que a Torá impõe sobre ele e não um pagamento pelo prejuízo, porque ele não era culpado, porque ele não deveria imaginar que seu animal ia fazer isso. Ele alemanha amara paganiz kamamona, mas porém existe uma outra opinião que sustenta que este meio prejuízo, esse hatzinezek que é pago, ele na verdade é pelo prejuízo causado. A Torá disse que ele vai pagar somente metade, mas ele está pagando pelo prejuízo que ele causou. Mas então como é que a gente vai explicar a nossa Mishnah? A Mishnah já falou a palavra Chabalot, isso engloba todos os pagamentos dos prejuízos, isso engloba Nezek e Hatzinezek. Então a Torá, por que a Torá citou essas palavras? Responde a Gemara, segundo essa opinião, Ela aide de kabai limitnei tashumei kefer tashumei arbav hamisha. A Mishnah, na continuação da lista, cita mais uma questão que é cuidada no tribunal de três, que é os pagamentos múltiplos. Um certo ladrão, em certos casos, ele paga o dobro que ele roubou, em outros casos, ele pode pagar até 4 ou 5 vezes o que ele roubou. De mamon sheino mishtalem barosh, que é um pagamento que não é igual o prejuízo causado. Então, esse é o terceiro item trazido na nossa Mishnah, que são os pagamentos múltiplos, que é um pagamento a mais, diferente do prejuízo causado. Então, já que a Mishnah citou isso, a Mishnah citou também o Hatzinezek, o caso que a pessoa paga metade do prejuízo, porque também isso é um exemplo de uma taxa que a pessoa paga que não é igual ao prejuízo causado. Então a Mishnah vai citar um caso que a pessoa paga mais do que o prejuízo causado. A Mishnah citou também, já que a Mishnah falou isso, a Mishnah falou também casos que a pessoa paga menos do que o prejuízo causado. E já que a Mishnah falou metade do prejuízo, Hatzinezek, então a Mishnah completa e diz também Nezek. Então realmente essas duas palavras, Nezek e Hatzinezek, seriam dispensáveis, mas já que a Mishnah continua dizendo dos pagamentos múltiplos, a Mishnah citou também toda esta lista. Shlosha Minah. Agora a Gemara vai explicar da onde aprendemos que realmente o tribunal que cuida das questões monetárias é um tribunal formado por 3 sábios. Detalhe na banana, a Gemara traz uma braita, velikrav balabaiter Elohim. A pessoa que vai cobrar o seu companheiro uma certa quantia, o pastor diz que ele vai ir para os Elohim. O que quer dizer os Elohim? Elohim é uma linguagem de uma pessoa importante. Isso se refere aos juízes, que são pessoas sábias. Harei kanehar. Então, o pastor diz que a pessoa vai ir para os Elohim, para as pessoas importantes. Isto é uma pessoa, um juiz. Ad a Elohim yavod varshneihav. Na continuação, o pastor diz que a discussão entre os dois vai ir para o Elohim, para os juízes. Harikanstein, já temos aqui 2 juízes. Asher Shayum Elohim, uma terceira vez a palavra, a Torá fala a palavra Elohim, que se refere ao juiz. Harikanstein, já que a palavra Elohim, que quer dizer uma pessoa importante, um juiz, foi citada 3 vezes, aprendemos que precisamos de 3 juízes. Divrei Rebi Yoshaya. Assim explicou o Rebi Yoshaya. Rebi Yonatan Omer, Rishon Tchilah Nemar, Vendoroshim Tchilot. Rebi Yonatan discute, dizendo que a primeira vez que a Torá cita a palavra Elohim, não podemos aprender nada dessa palavra, porque a Torá citou essa palavra para nos falar o próprio sentido da palavra. Ou seja, a palavra Elohim é uma pessoa importante, como a gente falou. Isso nos ensina que o juiz deve ser um juiz monge, como a gente falou, que tem que ser um juiz sábio, que recebeu autorização para julgar e tem linhagem até o Moshe Rabbeinu. Isso que a gente aprende da palavra Elohim, já que é uma pessoa importante, quer dizer uma pessoa que é Mumre. Então, a primeira vez que a Torá fala essa palavra, isso vem nos ensinar esta própria lei, que precisamos de um juiz que seja Mumre. Ela, então, da onde a gente aprende que precisamos de três juízes? Já que temos mais duas vezes que a Torá cita essa palavra, aprendemos que precisamos de dois juízes. E como aprendemos ontem, não pode se formar um tribunal de número par, tem que ser justamente um número ímpar, de maneira que sempre vamos ter a maioria para um dos lados. Se os juízes vão estar na dúvida se a lei é assim ou assim, vamos ter sempre uma maioria para um dos dois lados, por isso temos que ter um número ímpar. Dizemos aqui que precisamos de três, ou seja, basta a Torá falar que precisamos de dois juízes, nós automaticamente aumentamos mais um para eles estarem num número ímpar. Então temos a discussão entre o Shaya e o Rebbe Yonatan. Fala Agmará, Neima bedorshin tchilot, que é bifrigei de marsavar dorshin tchilot, marsavar em dorshin tchilot. A princípio, a discussão entre os dois é esse conceito que falou o Rebbe Yonatan, em dorshin tchilot. O Rebbe Yonatan falou que a primeira vez que a Torá falou, citou a palavra Elohim, isso vem nos ensinar a própria lei que precisamos, a própria lei que precisamos de um juiz munhe, e disso, então a gente não pode usar essa palavra para a contagem, e a gente conta somente a segunda e a terceira vez. A princípio, exatamente sobre isso, estão discutindo os dois. Será que a gente pode usar a primeira palavra para a contagem ou não? Fala com o Maralô. Não é essa a discussão entre eles. Na verdade, todos concordam que geralmente não podemos usar a primeira palavra para a contagem. Porém, no nosso caso, diz Rabbi Shaya, é diferente. A Torá poderia dizer de uma maneira mais simples. O balabait, a pessoa que quer fazer o julgamento, vai ir para o shofet, vai ir para o juiz. Mas ele é Elohim, porque o Pasuk usou essa linguagem interessante, ele vai ir para o Elohim, para a pessoa importante. Essa linguagem vai nos ensinar, que sim, devemos usar essa palavra para a contagem. Se fosse uma palavra normal, uma palavra adequada, então a gente deveria... A gente não conta a primeira vez, a gente não usa para a contagem a primeira palavra. Mas uma vez que a Torá falou uma palavra especial, uma palavra que não combina tanto com o Pasuk, então a gente aprende daqui que sim, a gente usa essa primeira palavra para a linguagem. Já o Rebbe Yonatan discute dizendo: já o Rebbe Yonatan diz não, que essa palavra Elohim sim é uma palavra que combina com o Pasuk, porque as pessoas sempre falam: quem tem um certo problema vai para um juiz importante. Por isso a Torá falou essa linguagem de Elohim, como as pessoas falam que temos que ir para um juiz importante. Então, está aí a discussão entre o Rebbe Yushai e o Rebbe Yonatan. O Rebbe Yushai diz que já que a palavra Elohim foi citada três vezes, aprendemos que precisamos de três juízes. Já o Rebbe Yonatan não conta a primeira vez, ele tem somente dois psukim, mas já que é impossível fazer um tribunal de número par, então ele aumenta mais um. Questiona Gmará, Rebbe Yushai, Leitlein, Bedinote? Isso quer dizer que Rebbe Yushai discorda do que afirmamos, que não pode se fazer um tribunal de número par. Porque o Rebbe Yushai explicou que a Torá precisou falar três vezes a palavra Elohim para nos ensinar que precisamos de três juízes. Se ele concordasse com esse conceito, seria mais simples a Torá escrever duas vezes a palavra Elohim e automaticamente iríamos entender que já que o tribunal não pode ser par, temos que aumentar mais um juiz. O fato que a Torá teve que citar três vezes a palavra Elohim para nos ensinar isso, deduzimos que ele discorda com esse conceito que diz que o Beit Din não pode ser de número par. Qual o problema? A Tânia, que temos uma braita que diz exatamente o contrário disso. Rebbe Eliezer, Brosh, Rebbe Yossi, Eglili, Omer, fala Rebbe Eliezer, filho de Rebbe Yossi, Eglili, matamu lomar lim tot, achrei Rabi la tot. O que aprendemos desse passuk? A Torá amra ser chabedinote. Aprendemos desse passuk, lim tot, que o tribunal deve ser formado, o Beidin deve ser formado de tal maneira que sempre vai ter a maioria para um dos dois lados, ou seja, tem que ser um Beidin de número ímpar. Como é, então, que o Rebbe Yushai discorda disso? Fala Agmará Savar lá que ele é viúda. Agmará propõe uma resposta dizendo que o Rebi Ushaya sustenta como a opinião de Rebi Yehuda que vimos na Mishnah do Daf de ontem. De Amar Shivim, vimos na Mishnah com relação ao grande tribunal que o Rebi Yehuda sustenta que ele era formado por 70 sábios somente. De Tnar, como vimos na nossa Mishnah, Sanedrin do Laitash el Shivim Ve'echad. A primeira opinião diz que o grande tribunal era formado por 71 sábios. Rebi Yehuda Omer Shivim. Rebi Yehuda diz 70. Vemos daqui que um tribunal pode ser formado por um número par. Assim também o Rebi Ushaya está indo de acordo com a opinião de Rebi Yehuda. Fala Gmará? Não. Ei, Mordeshmat Leile Rebi Yehuda Besanedrik Dola Dechtivei Krai Mashamar. O que disse o Rebi Yehuda? Que pode ser, o tribunal pode ser formado de número par. Isso se refere somente ao grande tribunal, o Sanedrin Agdolá. Lá temos um Passuk que nos ensina que o Moshe juntou 70 sábios. Já que o Passuk diz que pode ser um número par, então em relação ao Sanedrin Agdolá, assim sustenta a Biuda. Forém, Bechar, Bedira, Mishmatlei. Mas com relação aos outros tribunais, ao seu grande tribunal, o Rebi Yehuda concorda que precisamos de um número ímpar. E não me diga que a opinião do Rebi Yehuda é que mesmo os tribunais menores podem ser formados por números pares. Ve'atnan, como diz a Mishnah, Smichat Kenim Varafat Igla Beshlosha Devei Rebi Shimon. Rebi Shimon diz que quando a gente autoriza um juiz de julgar ou quando a gente faz o processo da Igla Rufa, isso deve ser feito com 3 juízes. Rebi Yehuda Omer B'chamisha. Rebi Yehuda fala que isso deve ser feito com 5 juízes. Ve'amrinan, e explicaram no Beit HaMidrash, Ma'itam de Rebi Yehuda, que qual que é o raciocínio de Rebi Yehuda que diz que precisamos de 5 juízes. Ve'samchu Shnaim, Ziknei Shtaim. Das palavras do Pasuk aprendemos que precisamos de 2 sábios, mais 2, ao total 4. Ve'en Be'idin Shakul, Mosifim Alemo de Chadarei Chamisha. E já que não, o tribunal não pode ser formado de número par, temos que aumentar mais 1. Está aí o motivo dos 5 sábios. Vemos então que o próprio Rebi Yehuda, que na nossa Mishnah falou que o Sanedrin Agdolá, o grande tribunal, é formado por 70 sábios, que é um número par, mesmo ele concorda que com relação aos outros tribunais, eles devem ser justamente formados por números ímpares. Assim como aprendemos no Pasuk, que o tribunal deve ser formado de uma maneira que sempre vai ter a maioria para um dos dois lados. Sendo assim, como é que o Rebi Ushaya sustenta ao contrário disso? Ele discorda de todas as opiniões. O que ele vai fazer com o Pasuk, que já aprendemos que precisamos de um número ímpar? Fala Gmará, de Rebi Ushaya defende o Rebi Yehuda. Realmente, o Rebi Ushaya discute com o próprio Rebi Yehuda. Dentro do Rebi Yehuda, Sanel Ibdonal, Delei, Kleav, Shar, Beidina, Itlei, porque o próprio Rebi Yehuda, como a gente provou, sustenta que somente com relação ao grande Sanedrin pode-se fazer um tribunal de número par, já que com relação aos outros deve ser um número ímpar. Rebi Yehuda, Shar, Beidina, Nabilei, Itlei. Rebi Yehuda sustenta que mesmo com relação a todos os tribunais, mesmo os menores, também não precisam ser formados de números ímpar justamente. Verai, Lentot, Mayavidlei. Como é então que ele vai explicar o Pasuk? Vimos que aprendemos de um Pasuk que o tribunal deve ser um tribunal que leva para um dos lados, que vai ter a maioria dos juízes para um dos lados. Mukimla, Bedene Nefashot, Aval Bedene Mamonot, Lo. Fala Gmará, o Rebi Ushaya sustenta que esse Pasuk que diz que o Bedin não pode ser formado de um número par, porque então os juízes podem se dividir em dois de maneira que não vamos ter a maioria para um dos dois lados. E essa lei se refere somente às leis que são ligadas à pena de morte. Como vimos ontem, que são leis mais severas, com relação a essas, temos um critério que o Beidin tem que ser formado por um número ímpar. Mas com relação às questões monetárias, pode ser feito por um número par. Por isso, sustenta Rebi Ushaya que o Pasuk precisa falar 3 vezes a palavra Elohim, porque se falasse 2 vezes, eu iria achar que o tribunal pode ser formado por 2. E por isso precisamos de um passo a mais para nos ensinar que tem que ser formado de 3. Agmará faz mais uma questão sobre essa afirmação. Ela, Haretnaim, Shnaim, Omrim, Zakai, Vechad, Omer, Chayav, Zakai, Shnaim, Omrim, Chayav, Vechad, Omer, Zakai, Chayav, Neim, Adroki, Bushaya. A Mishnah diz mais para frente que nas questões monetárias que são tratadas no Bidin de 3, a maioria prevalece, ou seja, se dois juízes falam que a pessoa é culpada, ele vai ter que pagar. E se dois dizem que ele está isento, ele não tem que pagar. Mesmo que um dos três discorda, os dois prevalecem sobre o primeiro. Fala, Gmará, se o Rebbe Ushaya aprendeu do Pasuk, o Pasuk falou três vezes a palavra Elohim, isso nos ensinou que precisamos de três juízes. A princípio, isso nos leva a concluir que também quando é fixo o veredito, ele tem que ser baseado em três sábios. Porque se, segundo a outra opinião, que temos somente duas vezes a palavra Elohim, e a gente precisa do terceiro para que não seja um número par. Então é óbvio que se dois falam que eles têm que pagar, eles vão ter que pagar mesmo contra a primeira opinião. Porque a Torá falou que precisamos de dois juízes. E mesmo que a gente pôs mais um, é somente para balancear, para ficar ímpar. Mas, segundo Rebbe Ushaya, que a Torá falou três vezes a palavra Elohim, e daqui aprendemos que precisamos de três juízes no tribunal, então, a princípio, o veredito tem que ser baseado nas três opiniões. Então, como é que falou a Braita que se dois falam que ele tem que pagar, a pessoa já vai ter que pagar? Fala que não, a filha tem Rebbe Ushaya concorda com isso. Mas ele não quer falar realmente, o Rebbe Ushaya aprendeu do passo que precisamos de três juízes. Mas a Torá nos ensinou com relação a Dinei Nefashot, com relação às leis de pena de morte, lá a Torá falou que a gente vai atrás da maioria. Se com relação às leis severas vamos atrás da maioria, é óbvio que com relação às leis monetárias também a gente vai ir atrás da maioria. Então, mesmo o Rebbe Ushaya, que aprendeu do Pasuk, que citou três vezes a palavra Elohim, a gente continua indo através de dois juízes contra um. Até aqui, então, vimos duas opiniões. Uma opinião que diz que, segundo as leis da Torá, nas leis de Alvaot, as leis de empréstimo, precisamos de três juízes mumchim, e os sábios facilitam que precisam de três não mumchim. A segunda opinião é que, segundo a lei da Torá, bastaria uma só pessoa, e aí vieram os sábios e fixaram que precisamos de três não mumchim. E agora vamos conhecer uma terceira opinião, a opinião de Rebbe. Tana Rabanan, fala uma braita. Dinei Mamonot Beshlosha, questões monetárias, se refere às questões de Alvaot, aos empréstimos, são tratadas num Beit Din formado por três juízes. Rebbe Omer Bechamisha. Já o Rebbe diz que não, que o tribunal deve ser de cinco juízes. Que deixei Gamera Din Beshlosha, porque quando temos cinco juízes, vamos ter três contra dois, vamos ter a maioria. Dá para ter um dos lados, sempre vai prevalecer, porque ele vai ser a maioria sobre o outro lado. Pergunta Gamaratu Betlata Mi Logamar Dina Betrei? Também, num tribunal de três juízes, sempre vamos ter uma maioria que prevalece sobre a minoria. Ahikamar, explica Gamara então a intenção do Rebbe. Me preenche Gamar Din Beshlosha. Fala não. O Rebbe sustenta que o veredito que é dado, ele tem que ser de acordo com três sábios. Por isso, se temos um tribunal de cinco juízes, mesmo que eles vão se dividir, sempre um dos dois lados vai ser maior que o outro. Sempre vão ter três contra dois. Pode ser quatro contra um também, mas pelo menos três contra dois. Logo, o veredito vai ser formado por três sábios que concordam com o veredito. Ou seja, ele sustenta que quando a Torá diz três juízes, isso quer dizer que os três devem concordar com a lei que foi fixada. Arma Kazavar Tlata Kiktive Megmar Dinaktive. Ele entende então que a Torá falou três juízes. Isso quer dizer que os três têm que concordar com o veredito que está sendo dado. Logo, um tribunal de três, muitas vezes o veredito ele vai de acordo com dois sábios que discordam com um dos três. Já num tribunal de cinco, sempre a gente vai ter pelo menos três que concordam com o veredito que é dado. Assim falava Rebbe. Megadef para Rebaval, o Rebaval gritava contra a opinião de Rebbe. Era meata, teesa lente que dorat lecha, mea verba idechat, segundo o que você está dizendo. Então, o grande tribunal deve ser formado por 141 sábios. Que deixa em gamela de Meshivim, vechat, porque a Torá fala falou que o grande tribunal deve ser formado por 71 sábios? Segundo o que você diz, que o veredito dado deve ser de acordo com 71 sábios. Então precisamos de um tribunal de 141. Porque mesmo que eles vão se dividir no meio, sempre vamos ter pelo menos 71 para um dos dois lados, que vão concordar com o veredito que vai ser dado. Eles vão ser a maioria e eles vão fixar o veredito e vão ter a lei que vai ser fixada vai ser baseada em 71 opiniões que combinam, que concordam com isso. E assim também o tribunal menor vai ter que ser formado por 45, para que, mesmo que esses 45 se dividam na metade, sempre vão ter um dos dois lados maior, e vão ser 23 contra a minoria, e o veredito vai ser de acordo com 23 sábios que concordam com isso. Ou seja, se falou o Rebbe, que quando a Torá falou três juízes, precisamos de três que vão concordar com o veredito. Logo fixou o Rebbe que, para as questões monetárias, precisamos de cinco juízes. Assim também ele deveria dizer que o grande tribunal, o Sanhedrin Gadolá, deve ser formado por 141 e o tribunal menor por 45. E lá, então finaliza o Rebbe Vau, Asfari Shivim Ish Amar Rahmana Mishata Seifa Shivim. Então, na verdade, está errado o que você está dizendo. A Torá falou para Moshe Rabbeinu, Deus disse para Moshe Rabbeinu, junte 70 sábios. Na hora que a gente junta os sábios, precisamos de 71 sábios. Mas na hora de fixar o veredito, não precisamos de todos os 71. Bastam 35. E assim também quando a Torá fala que precisamos de 23 com relação a algumas leis, é na hora de juntar e debater o assunto, precisamos de 23. Mas na hora de fixar, basta a maioria, não precisamos de todos eles. Assim também, quando a Torá fala que precisamos de 3 juízes, na hora que a gente vai debater, precisamos de 3. Mas na hora de fixar a lei, bastam 2. Então, obviamente, não é esta a opinião de Rebbe. Ao que disse Rebbe é outra coisa. Por que então falou Rebbe que precisamos de 5 juízes? Não é porque o veredito tem que ser baseado em 3 opiniões que concordam com isso. Ela. A Torá fala que os Elohim, os juízes, pessoas importantes, eles vão culpar a pessoa. A Torá fala isso no plural. Eles vão culpar. Ou seja, temos aqui 3, temos aqui 2 juízes. Já que dessa vez que a Torá citou a palavra Elohim, dá para entender que isso se refere a 2 juízes. Assim também, com relação à outra vez, a segunda vez que a Torá falou a palavra Elohim, devemos entender também que se refere a 2 juízes. Vem Bedin Shakur, logo temos 4, já que é um número ímpar, Mosefim Alei Modechad Areichan Hamishah, precisamos aumentar mais 1 para que fique um número par. Ou seja, explica a Gemara o seguinte, a gente falou, segundo uma opinião, que já que a Torá falou 2 vezes a palavra Elohim, precisamos de 2 juízes, mais 1 para ficar ímpar, ao total 3. O Rebbe sustenta que precisamos de 5, porque já que em uma das vezes que a Torá falou a palavra Elohim, dá para entender do passu que se tratam de 2 juízes, porque a Torá fala no plural, logo a segunda vez que a Torá falou essa palavra também se refere a 2 juízes, ao total são 4, mais 1 para ficar ímpar, está aí os 5 juízes do Rebbe. Verabanan e Rishayun. Já os Rabanan que discutem com o Rebbe Yehuda, eles vão explicar, já mesmo que a Torá fala no plural, mas a maneira com que a Torá é escrita é sem o Vav, Irsheyun, sem o Vav depois do Ayin. Já que a Torá escreveu dessa maneira, isso nos indica que não se refere a 2 juízes e por isso precisamos somente de 3 juízes. Finalizamos então com 3 opiniões. 2 opiniões que dizem que precisamos de 3 juízes. A questão entre eles é se é uma instituição dos sábios ou se essa é a lei original da Torá. E a terceira opinião diz que precisamos, segundo a Torá, de 5 juízes para as leis monetárias. Contudo, até amanhã.